Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. A nossa presidente vai chegar um bocadinho atrasada, entretanto, iniciávamos os trabalhos para não perder tempo, uma vez que temos audiências, audições dentro de pouco tempo. Dentro das informações, só dar nota de que... É de haver. Dentro das informações, só dizer que por volta das 14, não é? 14h30, o GAT irá fazer uma manifestação aqui próximo da Assembleia com distribuição de preservativos hoje. Portanto, já foi o mail. Portanto, temos já a apreciação da ata, número 78. Alguma observação? Se não há, está aprovada. Ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia, uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, relativa à aproximação da disposição legislativa, regulamentar e administrativa dos Estados-membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco e produtos afins. Deputada Luísa Salgueira, André Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer foi distribuído a todos os senhores deputados já há uma semana. A única alteração que houve neste que foi junto hoje é apenas anexar o parecer que nos chegou da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Esta proposta de diretiva é relativamente à aproximação das disposições legislativas regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos de tabaco e produtos afins. O objetivo, digamos que neste âmbito, tem que ver com os ingredientes e emissões dos produtos de tabaco e suas comunicações, os teores máximos de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono nos cigarros, a rotulagem e embalagem dos produtos de tabaco, incluindo as advertências, a proibição de colocar no mercado tabaco para uso oral, as vendas à distância transfronteiriças de produtos de tabaco e a obrigação de notificação de novos produtos de tabaco. Quem é que se pronunciou no âmbito desta proposta de diretiva? Foi solicitada à Comissão de Saúde, de acordo com o número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, nos termos do artigo 4º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tratando-se de uma matéria de domínio em saúde pública, é uma matéria da competência partilhada dos Estados-membros da União Europeia. Ao Parlamento Português cumpre verificar se é cumprido ou não o princípio da subsidiariedade, isto é, se os objetivos da proposta, se existe harmonização no âmbito da harmonização das legislações, serão melhor alcançados ao nível da União do que ao nível dos Estados-membros. E também o princípio da proporcionalidade. O conteúdo e a forma da ação da União não deve, contudo, exceder o necessário para atingir os objetivos do Tratado, prevendo esta proposta de diretiva, margem para que os Estados-membros a executem. Foi solicitada à Comissão Parlamentar de Saúde, em conjunto com a Comissão de Economia e Assuntos Europeus, audiência por um conjunto de entidades, que destaco a tabaqueira, a empresa madeirense de tabacos. Todas estas entidades consideram que, em matérias de competência partilhada, a União Europeia apenas pode legislar para alcançar resultados que não poderiam ser alcançados pelos Estados-membros. Neste caso, consideram que a proposta retira competência aos Estados sem conseguirem demonstrar que os mesmos não conseguiriam alcançar os mesmos ou melhores resultados do que aqueles que se propõem. Nos termos do artigo 229 da Constituição da República Portuguesa e número 3 do artigo 3º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, foram também solicitados pareceres às Assembleias Legislativas Regionais autónomas da Madeira e dos Açores, sendo que até agora recebemos apenas da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que foi junto. E não sei, julgo que todos os deputados já tiveram acesso a ele. Digamos que ele vem da Subcomissão de Economia da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, em que, em determinada altura, se diz... se diz que proteção da saúde pública como espécie de justificação superior para legitimar a respectiva atuação no ordenamento jurídico dos Estados-membros. Acontece que a saúde pública é uma matéria da competência exclusiva dos Estados-membros, cabendo à União Europeia apenas a competência de apoiar, coordenar ou completar a ação daqueles. Salientando ainda que resulta claro que as especificidades da região autónoma dos Açores, bem como de outras regiões ultraperiféricas, não foram tidas em conta. Bem, em jeito de conclusão do parecer apresentado, em matéria de saúde pública e tendo por base que o objeto da proposta de diretiva aqui em discussão é o da harmonização da legislação dos Estados-membros, considero que não há violação do princípio da subsidiariedade, pois os objetivos serão melhor alcançados ao nível da União Europeia, que a nível central, regional ou local, pelos próprios Estados-membros. Também quanto ao princípio da proporcionalidade, a proposta diretiva prevê uma margem suficiente para, a posteriori, os Estados-membros a poderem executar de forma autónoma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer fazer a intervenção? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria saudar o deputado relator pelo trabalho desenvolvido, na medida em que foi criterioso e foi exaustivo, nomeadamente na recolha de pareceres e nas audições elaboradas. E queria dizer que de resto, o PSD concorda com aquilo que está vertido neste parecer, e que se trata de um conjunto de medidas que são tendentes à proteção da saúde pública e que, precisamente pelo facto de haver uma margem ainda de manobra que nos sobra para podermos adequar esta diretiva ao nosso quadro legislativo e ao nosso país, que concordamos com este parecer. Sendo que, pese embora o facto, manifestamos algumas reservas com o tipo de matéria que aqui contém relativamente à uniformização do tipo de letra nos maços de tabaco, com a uniformização dos tipos de embalagens, mas que até, de resto, entendemos que não será propriamente matéria que se trate nesta Comissão e na Comissão de Saúde. E, portanto, o nosso voto e o nosso sentido será de acompanhar este parecer e esta iniciativa.
Muito obrigado. Faz favor, Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, primeiro, cumprimentar os relatores do parecer, dizer que o parecer, de facto, está aprofundado. No entanto, o PCP levanta-lhe algumas reservas, não tanto, sobretudo por duas questões, que a prevenção do consumo de tabaco não deve basear-se, e nós sabemos hoje disso, em campanhas de informação e de alarme, mas deve ser um modelo assente em outro tipo de competências, que deve começar muito precocemente, inclusive na escola, em campanhas da escola, que abranja as características individuais, que abranja os fatores contextuais, e portanto tem que ser um modelo muito mais global e abrangente. Dizer, inclusive, que há estudos que mostram que as campanhas de alarme não são campanhas eficazes em termos da prevenção. E, portanto, a somar a esta reserva prende-se também com uma questão que não é do âmbito desta competência, da área da saúde, mas que tem a ver com as questões mais económicas e com a proteção relativamente à produção de tabaco nos Açores, razão pela qual nós nos iremos abster neste parecer.
Muito obrigado, Carlos Cruz. Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Eu queria também, claro, associar-me, embora sendo do mesmo partido, associar-me aos cumprimentos feitos aos relatores deste parecer, que tem muita complexidade do ponto de vista técnico. A questão da abordagem da questão da subsidiariedade neste contexto tinha alguma complexidade e acho que está muito bem justificada. E queria chamar a atenção para um ponto, aliás, inspirado pela intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. A diretiva não impõe a mudança da dimensão das embalagens do tabaco nacional, conforme têm as empresas nacionais criado algum alarme. A questão é diferente. A diretiva impõe uma determinada dimensão para os avisos de dissuação insetos nas embalagens e limita-os até admitindo que tenham no máximo a dimensão, ou melhor, no mínimo a dimensão de 75% da embalagem. As empresas nacionais argumentam, do meu ponto de vista, mal, que isso impede a identificação da marca nos 25% restantes. Eu acho que isso não é verdade. Os 25% restantes chegam bem para identificar a marca com segurança, quer dizer, com franqueza. Eu não vejo que um determinado cidadão que quer fumar além mar ou que quer fumar... Estas são as grandes, pá. Estas são as grandes, as outras são mais pequenas. As que, um cidadão que quer fumar SG Ventil ou SG Filtro ou além mar não vai deixar de o fazer porque a marca está expressa em, menos, em 25% da dimensão da embalagem. Acho francamente que essa é uma falsa questão e acho que as vantagens de saúde pública são claramente superiores às questões da economia que não deixarão de se colocar, mas não há nenhum impedimento há impedimentos, por exemplo, aos cigarros, aos slims, aos cigarros finos, mas os outros impedimentos são absolutamente justos. Os impedimentos aos cigarros finos, aos aditivos nos cigarros, acho que sobre esses estamos todos de acordo em matéria de saúde pública. Havia esta questão económica de saber se os maços mais pequenos, que constituem, pelos vistos, 11% do consumo no continente e 30% nas regiões autónomas, se eram afetados. Acho que francamente, eu não estou a imaginar a ninguém a trocar de maço de cigarros, porque a dimensão das letras que dizem a marca ficou mais pequena.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem alguma consideração a fazer?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só felicitar o deputado André Figueiredo e a deputada Luísa Salgueiro por esta elaboração deste relatório, como isto vai passar agora para a Comissão de Assuntos Europeus, lá debateremos isto provavelmente e veremos. Muito obrigado.
Bem, feita a discussão, a título pessoal, deixa-me só deixar uma notazinha antes de passar a palavra. Eu acho que a questão que a deputada Carla Cruz colocou sobre a mesa, já na Comissão de Saúde anterior, tinha tanta relevância para nós, que criámos um grupo de trabalho com as duas comissões sobre a educação para a saúde. Eu acho que é um dos aspectos, desde 92, que eu luto por essa componente, que é a educação para a saúde. Nunca consegui. Continuam-se 25 anos depois, no mesmo sítio. Acho que era um aspecto de grande reflexão, a educação para a saúde. Sr. Deputado André Figueiredo.
Sem professores nas escolas, vai ser difícil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer as palavras dos diferentes grupos parlamentares e também referir aqui que a questão que o PCP coloca, de facto, é pertinente e não me escapou na elaboração deste parecer. É sensível a questão dos Açores, principalmente no parecer que nos enviam no seu ponto 7, que diz que a região autónoma dos Açores existe atualmente em funcionamento duas fábricas de tabaco, ambas localizadas no Conselho de Ponta Delgada, a fábrica de tabaco Estrela e a Micaelense, das quais dão emprego a 133 pessoas, dizendo depois que poderão estar em causa estes postos de trabalho. É uma questão sensível, evidentemente que nos sensibiliza, mas também tínhamos que ter em atenção que, estando na Comissão de Saúde, o objeto era a questão de saúde e a proteção de saúde. E tivemos que um pouco deixar isso ao critério, principalmente da Comissão de Economia, e portanto era para justificar essa questão que nos sensibiliza sem dúvida, mas que de facto não tinha que ser o objeto principal da elaboração deste parecer em sede de Comissão de Saúde. Muito obrigado e queria agradecer também à doutora Margarida Antunes pela ajuda e o empenho que teve comigo na elaboração deste parecer e à deputada Luísa Salgueiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo excelente parecer que produziu. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Passemos agora ao ponto 4, que é a discussão e votação do relatório final de uma petição em que se pretende a criação do Dia Nacional do Aneurisma da Aorta Abdominal. Deputado Filipe Brandão Neto, mais um Dia Nacional. Deputado Filipe Brandão Neto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, a petição em si consta da documentação que foi distribuída com esta convocatória, portanto, eximo-me de a reproduzir, uma vez que está na disponibilidade todos os senhores deputados. Trata-se, como sabem, de uma petição que foi subscrita por mais de 4 mil peticionários, portanto, o que nos termos do artigo 24º, número 1 alineada do regime jurídico das petições, fará com que, para além desta discussão, esta petição terá que ser apreciada em plenário. Relativamente ao seu objeto, como o Sr. Presidente referiu na identificação, é proposta a criação de um Dia Nacional do Aneurisma da Aorta Abdominal. É proposto para tal o dia 24 de novembro, sendo certo que os peticionários tiveram a oportunidade de esclarecer, né, quando da audição tida com o relator, que essa data foi escolhida porque foi o primeiro dia do início da campanha, portanto, 24 de novembro de 99, portanto, a simbologia advém dessa circunstância, que é obviamente relevante para os peticionários. Como consta da petição e faço integrar no relatório, o aneurisma da aorta abdominal é o mais frequente dos aneurismas arteriais, uma das principais causas de morte súbita que afeta sobretudo cidadãos do sexo masculino com mais de 65 anos, histórico de tabagismo e hipertensão, registando-se fatalidade em 80% dos casos. 80 milhões de pessoas, estima-se que com esta descrição, correm o risco de ter um aneurisma da aorta abdominal na Europa. Do ponto de vista formal, nada obsta à sua apreciação. Como referi, na sequência de desencontros recíprocos da agenda, foi possível ouvir os senhores, o primeiro subscritor no dia 6 de fevereiro, onde reafirmou todas as pretensões já constantes da petição, esclarecendo ainda, e parece-me que isso é relevante, e por isso fiz questão de eu referir no relatório, que o aneurisma da aorta abdominal é uma doença assintomática com a taxa de mortalidade super referida. Porém, o diagnóstico da doença é muito fácil e, sobretudo, pouco oneroso, portanto, é detectável com uma simples ecografia que, e pus entre aspas, palavras do professor, 5 ou 6 euros será o valor que custará a realização de um diagnóstico do aneurisma da aorta abdominal. Os peticionários fizeram também questão de referir que, ao longo da sua campanha, tendo contactado inúmeros centros de saúde, se aperceberam que o próprio pessoal médico se esquece a miúdo, até sobretudo pela natureza assintomática da doença, de fazer o despiste e, portanto, é também essa a razão, diria eu, que principal que leva à sugestão da criação do dia do aneurisma da aorta abdominal. Relativamente à opinião do relator, obviamente não poderia, depois de ouvir os peticionários, salientar os 6 pontos que discrimino, ou seja, a incidência, o índice de mortalidade, a circunstância do diagnóstico ser fácil, pouco oneroso, ser facilmente tratável e, sobretudo, relacionado com a natureza assintomática do aneurisma da aorta abdominal. Reconheço que a criação de um dia dedicado à evocação da doença pode ser um instrumento idóneo para a consciencialização dessa realidade, o que, como aliás o primeiro peticionário teve a oportunidade de dizer, quer dizer, pelo menos um dia os médicos se aperceberiam que haveria uma doença assintomática que obviamente não é do seu desconhecimento, mas que por essa natureza muitas vezes escapa e, portanto, seria uma forma de aumentar a eficácia do combate a essa doença e, portanto, nos concluo referindo que, nos termos da lei, ela será agora remetida a este relatório, no pressuposto de ser aprovado, para agendamento em plenário, onde teremos a oportunidade de nos pronunciar. E, portanto, era só isto que, por ora, se lhe aprovaria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Felipe Brandão Neto. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também queria cumprimentar o relator e o conteúdo do relatório, penso que é muito adequado, e também juntar a nossa concordância com os objetivos dos peticionários. A minha, portanto, tudo o que está dito é justo e todos os alertas são importantes e necessários nesta matéria. A minha única observação tem a ver, não com qualquer discordância sobre a existência do dia que aqui é proposto, mas com o facto que temos debatido aqui diversíssimas vezes na nossa Comissão de Saúde e noutras comissões também, mas aqui é muito incidente, de não nos parecer adequado que a Assembleia da República passe a decretar dias nacionais, com todas as complexidades que isso tem, porque depois, aliás, há áreas em que, dependendo do interlocutor, o dia defendido é um ou outro. Portanto, os dias devem merecer, digamos, o apoio da Assembleia, enfim, enquanto expressão pública e política da sua preocupação com as matérias sobre as quais versam, mas não há nenhum decreto da Assembleia para criar o dia disto ou o dia daquilo. E percebe-se a expectativa das pessoas que propõem isso à Assembleia da República, mas essa instituição faz-se na sociedade pela dinâmica das próprias iniciativas, que devem merecer apoio público da Assembleia, do Ministério da Saúde, enfim, de quem seja, para que, de facto, apareçam consagrados. E há muitos dias que estão hoje consagrados na nossa vivência comum e que não foram decretados nem pela Assembleia, nem pelo Governo, nem por nenhuma entidade legislativa ou pública. São apenas uma cimentaram-se pela atividade própria das entidades que, por exemplo, nós temos o Maio Mês do Coração, não foi decretado por nenhum instrumento legislativo, mas é uma realidade incontornável, inquestionável e que existe, e é assim que devem ser tratadas estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordava que na legislatura anterior tivemos aqui uma larga discussão sobre esta matéria, até tendo sido colocada a questão à Sra. Presidente da Assembleia, no sentido de harmonizar dentro do Parlamento a não criação de dias pelo próprio Parlamento, mas aparecer o Parlamento a apoiar as iniciativas surgidas da sociedade civil. Foi uma discussão que tivemos aqui, bastante alargada, o Presidente na altura tomou conhecimento e mereceu um largo consenso aqui na Comissão, mas isto foi na legislatura anterior. Sr. Deputado Nuno Reis? Então faz para você, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar em primeiro lugar o relator desta petição, o deputado Filipe Neto Brandão, e agradecer, enfim, o relatório final que apresentou. Queria também dar nota que eu estive na audição dos peticionários, portanto, na Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Estivemos os dois em representação desta distinta comissão. Apraz-me registar que é uma iniciativa que eu pauto de muito importante. Aliás, foi referido que tudo o que se faça em termos de medicina preventiva e para dar maior visibilidade aos aneurismas da aorta abdominal em Portugal é muito meritório. E por isso esta petição que visa a criação do Dia Nacional do Aneurisma da Aorta Abdominal e o que o pretende é dia 24 de novembro, parece-me uma decisão que devemos todos acatar, porque assim será, enfim, o objetivo muito mais concreto do que atualmente existe, que é esta problemática não ser devidamente do conhecimento da população em geral. Muito obrigada.
Deputado, se nos importa, Sérgio Paulo, faz favor, tinha pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a minha opinião sobre esta questão é que o aneurisma da aorta abdominal é uma coisa que, se fizer um dia do aneurisma da aorta abdominal, 95% do povo português não faz ideia nenhuma do que isso seja, se não mais até do que... Portanto, eu não sei se até que ponto é que isto terá algum acrescento no sentido de alertar a população em geral para uma doença que efetivamente é muito, muito solita, muito, não tem sinais exteriores nenhums, a pessoa não tem sintomatologia nenhuma e realmente uma simples ecografia, por vezes, poderá fazer o seu diagnóstico precoce. Mas eu penso também simultaneamente que os próprios médicos é que deviam estar alertados para isso e todo o indivíduo com mais de idade em que se pusesse eventualmente essa hipótese, obviamente que deveriam proceder aos exames complementares necessários para a execução e para o despiste do respectivo aneurisma, que é realmente uma questão tratável cirurgicamente, sem grandes problemas, e tenho alguns amigos que tiveram a chance de fazer efetivamente exames que vieram a ser descobertos por mero acaso realmente aneurismas. Mas é uma questão que acho que deveria ser mais espalhada pela população médica do que propriamente pelo todo nacional. E concordo de alguma forma também que esta questão da Assembleia da República estar a legislar sobre dias e dias e dias, provavelmente qualquer dia estamos a legislar sobre o dia do pé diabético, o dia de não sei de quê, o pé. E não, E nunca mais acabaríamos, teríamos 365 dias, não, teríamos 3.650.000 dias para poder responder a estas solicitações. Acompanhar efetivamente os profissionais, estou completamente de acordo. Agora, mais do que isso, penso que será demais para esta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, desculpa, é só felicitar enfim,
relator.
O relator, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por excelência do seu relatório. Muito obrigado.
Presidente, eu queria apenas acompanhar as preocupações que o Sr. Presidente exprimiu em termos de estabelecimento dos dias nacionais. Há um acordo, julgo que informal, mas há um acordo de que só haverá novos dias nacionais em casos muito ponderados e com uma maturação e uma reflexão muito atenta, e que tem, aliás, um objetivo, que é precisamente o de não desvalorizar a criação de dias nacionais. Que eu me recordo, nas duas últimas legislaturas, só foi criado um novo dia nacional, precisamente por iniciativa da Comissão de Saúde, que foi o Dia Nacional da Paramiloidose. Enfim, considerando também o relevo de uma doença que tem uma incidência particular em Portugal, enfim, as circunstâncias que todos compreendemos. Eu devo dizer que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão discutiu comigo esta questão e, por acaso, eu até acho que pode haver argumentos neste caso concreto. O facto da doença ser desconhecida dos cidadãos, ser relativamente fácil de identificar e ser tratável se for identificada, são motivos a favor dessa reflexão. Agora, o que eu sugeria nesta matéria, uma questão diferente, é aprovarmos o relatório nos seus pontos conclusivos não propõe nada disso, o Sr. Relator exprime, e do meu ponto de vista bem, a sua opinião pessoal sobre o assunto. Eu acho que uma iniciativa parlamentar para avançar com um dia tem que ser mais refletida e mais maturada, e do ponto de vista do Partido Socialista só terá sentido se feita em conjunto com os outros partidos, a partir da Comissão Parlamentar de Saúde e não numa iniciativa partidária, porque de facto a questão que aqui se coloca é o equilíbrio entre a valorização de certos acontecimentos e a ajuda à sua divulgação e, a certa altura, uma tal vulgarização dos dias nacionais em que se perde o efeito que antes se desejava.
Muito obrigado. Dava finalmente ao deputado João Semedo. Tem alguma coisa a acrescentar?
Depois do que ouvi, não tenho mais nada a dizer.
Portanto, finalmente a palavra ao relator.
Sr. Presidente, apenas para agradecer as referências que me foram dirigidas e também aquilo que o Sr. Deputado Manuel Pizarro acaba de referir, aquilo que é votado. É a parte conclusiva, que obviamente acolhe todas as preocupações manifestadas, que aliás eu também partilho, sendo certo que a opinião do relator nos tempos regimentais não é objeto de votação, portanto, penso que vai ao encontro de todas as reflexões que são pertinentes sobre esta matéria e sobre a problemática mais generalizada da criação de dias. Obrigado.
Felicitando o Sr. Deputado Neto Brandão pela produção deste parecer, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. Vinha a senhora Presidente para aqui, entretanto, anunciava sobre essa discussão sobre o ponto 5, que é o projeto de resolução que recomenda ao Governo que durante o ano se proceda à abertura de unidades de cuidados continuados, mas também foi distribuída uma outra, que Vossas Excelências têm na mão e que não constava na ordem de trabalhos, que deixaria à consideração se ela poderia também ser votada. Que é sobre o mesmo assunto, um projeto de resolução. É só ser de redação. Portanto, foi distribuída hoje, era para ver se a Comissão considerasse que também fosse introduzida na Ordem de Trabalhos. Portanto, primeiro terá que ser introduzida na Ordem de Trabalhos e eu poria à votação se sim. Se ninguém se opõe, faz parte. Teríamos então as duas para serem discutidas agora.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Então, eu penso que os senhores deputados já puderam ler os acertos para a redação final. Penso que não há nenhuma alteração de sentido, até porque não pode haver. Se não tiverem nada a opor, se ninguém pedir a palavra, eu passo já à votação. Então, vamos votar a redação final da resolução que recomenda ao Governo que durante o ano 2013 proceda à abertura das unidades de cuidados continuados julgadas tecnicamente necessárias. Quem vota contra? Quem se abstém? A redação final está aprovada por unanimidade. Vamos então passar à outra redação final, que se prende com o mesmo tema e que também recomenda ao Governo a abertura e o funcionamento das unidades de cuidados continuados já concluídas ou em fase de conclusão a partir do início de 2013. Quem vota contra? Quem se abstém? A redação foi também aprovada por unanimidade. Eu só queria lembrar aos seus deputados que a senhora Presidente, há uns meses, e com alguma pertinência, pediu que tivéssemos algum cuidado nas recomendações, no objeto das recomendações, principalmente porque há muitas recomendações que incidem sobre o mesmo objeto, às vezes o texto é quase igual, e como as resoluções são publicadas e não se sabe de quem é a iniciativa, parece que há duas resoluções iguais. Portanto, para o futuro, e fazendo esta recomendação que foi feita pela senhora Presidente, era tentar encontrar um texto comum que pudesse resultar numa só recomendação. É que na publicação não está o autor da iniciativa. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado. Bom dia, Sra. Presidente. Era só para perguntar, não foram aprovadas três resoluções ou eu estou a fazer confusão?
Duas no plenário, eu acho que foram duas aprovadas e uma não foi na última sexta-feira. Eu tenho a sensação que a resolução que era da iniciativa do PCP... Não? Era uma do Bloco?
Não,
era,
não havia uma do Bloco, uma do PS e outra do PSD, ou estou a fazer confusão.
Não, tem razão.
E foram as três aprovadas.
Não, eu por acaso acho que só foram...
Então, falta
Bom,
uma,
então
não é?
Em termos de redação final, pelos
ainda
vistos,
falta uma, não é?
Falta uma, ainda vamos ter que votar outra. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Se os senhores deputados dos outros partidos não se opuserem de uma forma um bocadinho pouco cordial, porque já houve uma votação, do ponto de vista do Partido Socialista, estas três projetos de resolução podem ser agrupados no mesmo projeto de resolução e eles não dizem coisas contraditórias entre si. Não são exatamente iguais, mas vão todos no mesmo sentido. Eu acho que é possível, com um esforço relativamente pequeno, no qual o Partido Socialista se oferece para colaborar, naturalmente, fundir as três projetos de resolução num único texto, porque eu reconheço que para o cidadão que lê as resoluções, quando elas aparecem, parece que nós somos um grupo de gente pouco avisada, porque fazemos várias resoluções sobre o mesmo assunto, dizendo mais ou menos as mesmas coisas, e a pergunta das pessoas é porque é que há lá vários textos, então. Eu estou disponível para
isso. Sr. Deputado, muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, quero lembrar que esse método parece-me certo e, por isso, lembrei aqui o apelo da Sra. Presidente, mas é para o futuro. Estas já não vamos voltar atrás. Há um processo que já terminou, só falta uma votação. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Era para dizer mais ou menos o mesmo. O Sr. Deputado Manuel Pizarro tem toda a razão, mas o problema é que... Este tipo de raciocínio é aplicado antes da aprovação das resoluções. Depois delas aprovadas, já não há volta a dar. Eu recordo-me quando foi na anterior sessão legislativa, ou na anterior legislatura, a sessão legislativa, que exatamente a recomendação da Presidente da Assembleia era essa, era antes da votação, porque depois da votação não há volta a dar. Pois, exatamente. Não é? E ficaram as quatro ou cinco, ou eram até mais, não é? Portanto, já não há nada a fazer agora.
Concordo também. Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que para o futuro os grupos parlamentares terão que fazer esse trabalho antes, até porque não vamos... Sr. Deputado, se é impraticável, não sei se será. Este apelo que o Sr. Deputado fez agora, talvez numa fase de discussão na Generalidade, antes dela ser votada em plenário, pudesse ter sido feito, não é? Foram discutidas em plenário, podia-se ter feito alguma coisa, os partidos assim estão no seu direito, não querer. Agora, daqui para o futuro, talvez pensar nisso. Faz favor.
Eu, com todo o respeito da interpretação que a Sra. Presidente faz e que o Sr. Deputado João Semedo também faz, que é uma interpretação absolutamente legítima, essa interpretação conduz à impossibilidade prática de alterar as resoluções, porque o que acontece é que uma grande parte dos projetos de resolução dão entrada, legitimamente, pelos partidos na sexta-feira anterior à semana em que está agendada uma resolução qualquer que motivou as outras resoluções. Evidentemente que o debate parlamentar feito na sessão da quarta, quinta ou sexta-feira passada não vai a tempo de produzir a fusão entre as diferentes projetos de resolução. Eu não sei se... Eu admito que a intervenção da Sra. Presidente seja a única possível, mas a questão é a única intervenção possível. E depois da votação em plenário, não é possível, sendo os textos coincidentes e não havendo nenhuma alteração do espírito e do texto da resolução da Assembleia, não é possível fazer uma fusão dos textos. Eu ignoro isso. Eu julguei que era possível, mas admito que não seja. Eu acho que, se for possível, nós podíamos, pelo menos, trabalhar nesse sentido. No sentido de considerar que nós não estamos a mexer na resolução, mas apenas na redação final, porque o sentido é o mesmo. Nenhum dos partidos aceitaria ver desvirtuado o sentido da sua proposta, o objetivo da sua proposta. Mas admito que a intervenção do Sr. Presidente está certa.
Eu não disse que não é possível. É possível. É possível fazer a fusão dos três textos, ou dos quatro, antes de chegar aqui à redação final. É evidente, depois da votação, é sempre possível fazer a fusão dos textos. Agora, que já votámos no plenário, já votámos aqui duas redações finais, faltando uma, não me parece que seja um bom método, neste momento, já nesta fase, depois de várias discussões, estarmos a reunir para a próxima, seja depois da votação, seja da votação em plenário, talvez possamos fazer, e isso sim já se fez noutras circunstâncias. Senhores deputados, nós temos aqui outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Adiamos por meia hora a vinda do INEM, porque considerei que a discussão dos relatórios em causa poderia suscitar mais discussão. Parece que assim não foi, ainda bem. Não sei se tem algum tema que queiram neste momento introduzir. Eu lembro, de qualquer modo, aos seus deputados que está pendente um convite do INEM, e o INEM vem aí, para irmos visitar o CODU. Já pedi aos seus deputados coordenadores que me dissessem da disponibilidade dos grupos parlamentares de podermos aceitar e marcar uma data para essa visita, e sendo aqui em Lisboa, parece-me que a logística é mais rápida e menos complicada, e, portanto, poderíamos, a breve prazo, marcar essa ida e, já agora, aproveitar a presença do Sr. Presidente do INEM hoje para lhe podermos dar alguma notícia. Estão disponíveis? Posso, então, quando o Sr. Presidente vier, dizer que vamos aceitar e depois... Mas marcaremos uma terça-feira à tarde, não é? Penso que para os seus deputados de fora é mais fácil, até para segunda-feira, dia contacto com o eleitorado. Ainda não chegaram, não? Pronto, então, seus deputados, temos 5 minutos de intervalo e depois... Mas são 5 minutos, obrigada.